Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, está na linha para falar com a gente. Presidente, boa noite.
Boa noite, prazer falar com vocês aí.
Bom, presidente, a primeira pergunta não pode ser diferente, né? O sorteio da Copa do Brasil, o Grêmio decidindo a Copa do Brasil pela quinta vez fora de casa, o que representa para o senhor isso?
Ah, a gente foi lá na expectativa de ter sorteio a favor de jogar a final aqui em casa, mas e, se nós tivéssemos um saldo qualificado na Copa do Brasil, talvez até seria interessante até jogar segunda, fazer o resultado e jogar segunda fora. Mas em não tendo isto, tanto faz a praça, quer dizer, a praça fica mais ou menos equilibrada e bom seria jogar final aqui. Não sendo possível isso, vamos jogar. A gente sabe exatamente como acontece isso, quer dizer, é bom. Nós vamos nos obrigar a fazer um resultado aqui em Porto Alegre, sair muito vivo daqui e jogar lá. Não tem outra solução. Quer dizer, uma vantagem mínima, qualquer vantagem que a gente obtiver aqui em Porto Alegre, será uma vantagem para a gente organizar a nossa estratégia de São Paulo. Então vamos ver, quer dizer, não tem o que fazer, chegamos lá, é assim que vai acontecer, é assim que vai ser, foi sorteio, e a gente tem que, na verdade, jogar o jogo como ele é jogado. Então vamos em frente.
Bom, presidente, a gente sabe que todo mundo prefere, a grande maioria, pelo menos, prefere decidir em casa. Mas vamos combinar também que nesse ano de 2020, agora 2021, com os estádios sem público, a gente tem praticamente campo neutro aí nas partidas. Claro, cada um jogando no seu estádio, tem os atalhos do campo, as referências, o costume de jogar, mas não tem o calor do torcedor. Então, acaba se diluindo um pouco também essa questão, né, presidente, de ter que jogar a segunda fora de casa, né?
Não tenha dúvida, esse é o fator do consolo. Ou seja, nós estamos sabendo que a neutralidade nos dois campos, tanto para eles aqui como para nós lá, acaba sendo exatamente a ausência de torcedor. Quer dizer, aquele caldeirão, aquela coisa, aquela efervescência, aquela coisa, o grito que leva o time, o grito que impulsiona o time, o grito que organiza, vamos dizer assim, um estado emocional melhor para todo mundo, que dá entusiasmo, isso não acontece em lugar nenhum. Então vai ser muito mais o time que melhor se preparar, o time que melhor se organizar, o time que mentalmente estiver melhor, o time que conseguir enfrentar melhor o jogo, organizar melhor o jogo e tiver mais equilibrado fisicamente, tecnicamente, mentalmente, é isso que vai acontecer. Nesses ambientes sem praça, dá exatamente esse resultado.
Presidente, boa noite, primeiro. Boa noite. O senhor, não sei de que maneira o senhor acompanhou as semifinais da Libertadores, mas eu tentando botar um ponto de vista gremista nos dois jogos, um era o adversário da final da Copa do Brasil. Me pareceu que o Palmeiras, se confundindo contra o River e quase perdendo a vaga, criou uma ideia de que é um adversário batível, mesmo dentro dos seus domínios, com o segundo jogo. Mas ficou também no jogo de ontem do Santos uma ideia seguinte: não que tenha valorizado a eliminação do Grêmio, não tem isso. Agora o Grêmio não tem aquele peso na consciência de que o Santos só jogou contra o Grêmio, né? O Santos, isso é isso, olha, eles jogam assim mesmo, nós não foi exceção aquele jogo.
Olha, o que acontece? Vamos dizer assim, o Santos para os mata-matas tem que se preparar de uma maneira exemplar. Ele fez um jogo conosco, nós fizemos aqui um empate 1-1, fizemos um jogo, depois tomamos 4-1, e eles tiveram um jogo exemplar contra nós. E aí poderia ser exceção, e já está demonstrado que não é. Eles fizeram um jogo agora, primeiro empataram lá e tal contra o Boca, e depois vieram aqui e tocaram 3. Então vamos combinar uma coisa, não é exceção quando as coisas começam a se confirmar, começam a se repetir, e essas questões todas muito claramente mostram que o Santos é um time muito competitivo, se organiza muito bem para o mata-mata, e os seus atos, seus gestos, seus comportamentos muito claramente indicam uma mobilização total, total. Então o Santos é um adversário extremamente forte, muito competitivo para esta Libertadores. O que acontece com o Palmeiras? O Palmeiras mostrou exatamente que tem condições de fazer 3 lá, entendeu? E depois, claro, naturalmente, pelo relaxamento, uma vantagem enorme, achava que poderia relaxar um pouquinho mais, jogar o jogo com segurança, e acabou tendo o resultado que precisava, mas vamos combinar. Poderia também ter tomado uma goleada, que seria absolutamente normal. Tudo isso serve de alerta, né? O alerta da imobilização com o Santos, o susto que o Palmeiras levou, e, portanto, vai-se para uma final brasileira sem nenhuma perspectiva de favoritismo. Eu não ficharia ninguém, eu daria um jogo extremamente duro, difícil, nesse momento, porque será um jogo extremamente disputado. E não vai ser fácil para nenhum dos dois.
Agora, bom, presidente, boa noite.
Fala, André.
Boa noite. Decidir
a Copa do Brasil, né? O senhor já falou da questão do local. O senhor estava lá no Rio, até o técnico do Palmeiras falou que para ele seria bom decidir a segunda, fazer a segunda em casa se tivesse torcida, porque, né, isso que o senhor estava falando há pouco. Mas é melhor decidir já em fevereiro, na primeira quinzena, ou protelar para o final, realmente final da temporada, né? Porque seria depois do Campeonato Brasileiro. E aí eu estou perguntando pelo aspecto emocional do desgaste de uma temporada, do que vai acontecer com o adversário, que no mínimo vai ter ganho a Libertadores, de um desgaste físico também, né, de uma temporada longa. São, aliás, os dois times que mais jogaram no futebol brasileiro na temporada 2020.
Olha, o que eu tenho a dizer? Se eu te mostrar uma opinião sobre isso, eu posso determinar. Claro que, vamos combinar, o Grêmio seguidamente se queixa do excesso de jogos, do excesso de competições, do excesso de participações, e, portanto, muito antes disso ser problema, para nós é uma solução. Vamos combinar isso, né? Vamos jogar as coisas no seu razoável, né? E isso gera, quer dizer, na medida que o clube ganha, às vezes pode se saciar, às vezes pode se resolver, né? Claro que uma vitória do Palmeiras na Libertadores, depois indo para o Mundial, em tese, deixa para nós uma situação de maior relaxamento do Palmeiras e, portanto, um adversário a ser vencido mais relaxado. Em não vencendo, a pressão se joga toda pronta. Quer dizer, então também nos cria um problemaço. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quer dizer, se tu fosse friamente examinar, e pelos contextos que o futebol nos move e nos diz, e pelos encaminhamentos que o futebol nos diz, quanto mais desgastado teu adversário tiver, melhor. Quanto mais saciado ele tiver, melhor. Assim seria exatamente os melhores resultados que poderia se obter. Mas isso é um cenário ideal. Isso vai resolver também? Vai ser assim? Não, não significa nada que vai ser assim. Porque quando o time veste a camisa de vencedor, quando o time é vencedor, ele se supera, ele faz aquilo que precisa fazer, né? Então, sinceramente, se fosse para escolher uma situação de ideal para o Grêmio jogar num cenário completamente hipotético, gostaria de pegar um time já pronto, resolvido, saciado, já titulado e principalmente já emocionalmente também contemplado. Eu gostaria de fazer assim. Mas eu sei que isso não é possível. Agora estou falando isso em tese e tenho o maior respeito porque o Santos, sinceramente, é um adversário que o Palmeiras vai ter que fazer muita coisa para ganhar. Sinceramente, não é simples, não vai ser tão simples assim, não.
É claro que há dúvidas, né, presidente, sobre a final da Copa do Brasil ainda, como colocou o André na questão. Pode ser dia 11 e 17, pode ser 28 e começo de março, tem tudo isso daí. Agora a gente tem uma certeza, ou duas certezas, a gente pode colocar em relação à decisão. A primeira certeza é que ela não vai ser no começo de fevereiro. E a segunda certeza é de que ou o PP joga as duas ou não joga nenhuma. No dia 14 de janeiro, já dá para dizer que tem um avanço nesse assunto, que existe um encaminhamento, ainda é cedo, presidente?
Não, nós não temos nenhum encaminhamento, mas o que eu vou te dizer com segurança absoluta? O Grêmio não deixará de jogar sem o PP. O Grêmio terá o PP, sim. Acho que essa é uma situação que está muito clara para nós, e qualquer situação negocial que possa haver terá como premissa essa segurança. Então, para nós não tratamos mais isso como problema, não tratamos mais isso como situação de... porque achamos que vamos tê-lo, sem sombra de dúvida, conosco para esses jogos finais.
Até questão legal, presidente, é possível, então, mesmo que tenha questão de janelas, enfim, ele permanecer pelo menos até o momento da decisão da Copa do Brasil? Como é que funciona exatamente isso?
Resolveremos. O tempo vai mostrar exatamente como, se por acaso tiver alguma situação, como a gente pode dar um encaminhamento para isso. Mas eu quero só tranquilizar a torcida, que tenho muita expectativa que o PP jogará, muita expectativa, muita certeza, e tenho um sentimento muito forte que o PP estará conosco nessa decisão, seja em que tempo for.
Bom, ouvindo a ênfase que o senhor dá a isso, presidente, eu tenho que concluir, obviamente, que o Grêmio, no mínimo, ele já fez uma consulta vamos usar o exemplo do momento, seja o Futebol Clube do Porto, a Justiça, a Federação Portuguesa. O Grêmio já tomou medidas dentro da sua área jurídica até, para ver quais as possibilidades, mesmo que o PP saia, dele jogar. Eu já vi que o Grêmio tomou suas providências antecipadas para pelo menos investigar isso.
Vamos dizer assim, estamos tomando conta dos nossos interesses, né? Pode ficar tranquilo. E a torcida do Grêmio também.
Essa é uma grande notícia,
é um fato, né? É um fato.
Que Romildo escala o Grêmio. Né? Se a gente dissesse Romildo escala o Grêmio, vamos dizer que a gente quer criar crise, presidente.
Não, tu não vai criar crise. Eu quero um problema com o Renato, quem escala o time é o Renato. Eu pago a conta.
Pegou o apito, presidente.
Eu pago a conta. Eu não, o Grêmio paga a conta, né? Eu não. Esse dinheiro pra mim não existe. O clube paga a conta, mas o Renato escala o time, não tenha dúvida.
É interessante isso, porque se tinha uma ideia de que, né, necessariamente ocorrendo uma negociação, ela teria que ser finalizada necessariamente nesse período aí da janela. Então, na verdade, pode acontecer daqui a pouco de ter um negócio e o Grêmio entregar o atleta mais à frente.
Vamos ver o que acontece, né? Mas eu posso dizer que nós estamos muito bem encaminhados para organizar o PP conosco para esses jogos finais. Pode ficar tranquilo. Quando eu falo tranquilo, eu falo que a torcida do Grêmio pode ficar tranquilo, que a direção está trabalhando esse tema de uma maneira muito cuidadosa, muito, muito sensata e principalmente para não perder nenhum aspecto de competitividade, nos organizar muito bem para sermos o mesmo time forte que chegou até ali.
Agora, se é para os jogos finais, é certo que ele sai, né, presidente?
Estou te falando, ele não vai sair para os jogos finais.
Não, o que eu estou dizendo, não. O senhor disse que o senhor garante ele para os jogos finais, o que significa que depois das finais ele sairá, é isso?
Mas como nós não temos nenhuma situação para examinar e é premissa de qualquer negociação que ele fique nesses momentos para nós, quem quiser isso vai sujeitar isso. Isso está claro para todo mundo que está conversando. Quer dizer, o Grêmio tem como premissa assegurar o aspecto técnico. Né? Como essa fórmula vai acontecer, isso a gente vê lá na frente. Mas o Grêmio tem como premissa de qualquer situação negocial que aparecer, de exatamente segurar esse assunto.
Até para as interpretações serem corretas, então, presidente, ficar muito claro. Caso o Grêmio venda o PP, caso aconteça essa negociação, o Grêmio só vai liberar ele, vai tratar de negociar para liberar ele no meio do ano, que seria a próxima janela, no caso, seria isso?
Ou uma fórmula de ele sair depois dos jogos que nós temos que jogar.
Sim, perfeito, entendido.
Foi o que me pareceu. Presidente, amanhã tem Grêmio e Palmeiras, exatamente o jogo da decisão da Copa do Brasil. O que entra da decisão nesse jogo de amanhã que vale campeonato brasileiro, vale coisa completamente diferente e tem como coincidências serem os dois times e no local onde vai ser jogado o último jogo? Uma coisa pode interferir na outra? O Grêmio trabalha como prévia da decisão? Como é que o Grêmio trabalha esse jogo visto os interesses de campeonato brasileiro?
Olha, foi muito interessante hoje lá no Rio de Janeiro, porque estávamos lá eu e o Renato, e estavam lá o presidente do Palmeiras, o Gagliotti, que é meu amigo, nós somos membros também da Comissão Nacional de Clubes, e estava lá o técnico do Palmeiras, estava lá o Cícero Souza, que é gaúcho, que trabalha lá, mais um outro funcionário graduado deles lá e tal. Foi uma coisa muito interessante, né? Muito interessante da forma como nós chegamos lá, nós chegamos bem antes, nós já estávamos conversando com o pessoal, daqui a pouco chega o Palmeiras, e eles estavam assim aliviados por terem conseguido jogar a final, mas ao mesmo tempo eles estão numa posição que eles têm três oportunidades para permanecer na Libertadores do ano que vem, e têm três oportunidades também para organizar suas vidas, né? Quer dizer, eles vão disputar uma final de Copa do Brasil, uma final de Libertadores, e ainda estão com muita chance no Campeonato Brasileiro. Olha só, é um mérito desportivo extremamente importante, não é fácil. E ao mesmo tempo que eles têm isso, claro que eles preservam muito respeito por tudo aquilo que envolve esse clássico. E nos anos 90 foi o clássico que praticamente fez os campeonatos. Fez a Copa do Brasil, fez a Campeonato Libertadores, fez o Campeonato Brasileiro, enfim. Nos anos 90, Palmeiras e Grêmio protagonizaram os melhores jogos de toda aquela década. Vamos combinar que isso aconteceu. Estamos revivendo isso nesse momento. Um momento mágico do Palmeiras, um técnico que me pareceu extremamente inteligente, eu não conhecia ele, observando sua forma de se manifestar, observando seu raciocínio, observando seu comportamento, um técnico muito preparado, um técnico que, sinceramente, a gente olhando assim, não vê nele conteúdo, vê nele uma situação muito clara de filosofia de jogo, filosofia de clube, filosofia de futebol, é um sujeito que me chamou muito a atenção. Né? E brincando com o Gagliotti, brincando com o presidente Palmeiras, se pudesse nós estabelecermos que cada um ficasse com o campeonato, seria ótimo, né? Mas aí, nesse meio tempo, tem o Santos, como é que tu vai resolver o problema com o Santos? Aí não tem solução, isso é uma brincadeira. Né? Mas a gente nota um clima de absoluta satisfação do Palmeiras, um clube que está chegando em tudo, e isso cria um ambiente para o jogo, para amanhã pelo menos, um ambiente às vezes muito mais descontraído do que normal. Agora, eu só quero te dizer como o Grêmio enfrentará esse jogo de amanhã. Eu acho que é uma questão muito, muito importante. O Grêmio entende que o Campeonato Brasileiro está completamente aberto. O Grêmio entende que o Campeonato Brasileiro passa exatamente por 5 partidas que o Grêmio jogará daqui para frente. Vai jogar contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, vai jogar o Grenal, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Santos, vai jogar contra o São Paulo. E esses times são os times que estão próximos, quase todos na frente da gente e próximos da gente, quer dizer, estamos todos embolados. Então, se o Grêmio tiver um bom desempenho nessas partidas, o Grêmio passa a ser também um time que vai competir, que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Isso para nós está muito nítido, muito claro e muito vivo. E nós vamos tratar o jogo de amanhã neste conteúdo. Ou seja, para nós seria extremamente importante vencer para ficarmos muito vivos, muito organizados, muito fortes numa disputa de libertamento do Campeonato Brasileiro. Porque a gente não sabe exatamente como vai acontecer as coisas. Se nós tivermos que jogar em março, nós temos praticamente esse tempo inteiro para terminar o Campeonato Brasileiro, numa situação de ver onde chegamos a partir desse raciocínio que eu acabei de externar. E né, se jogarmos no dia 11, no dia 17, também saberemos exatamente depois o que vai acontecer, porque já estaríamos classificados numa vaga direta. Então, olha só o que se apresenta pela frente. O que eu quero dizer com tudo isso, simplificando o raciocínio, que nós vamos para o jogo de amanhã com esses raciocínios, com esses contextos todos muito vivos e tudo muito claro, muito, muito, muito fresco na nossa cabeça, sabendo que temos que fazer um bom jogo amanhã para ganhar, se possível ganhar, para organizar exatamente nossa capacidade de fazer um bom Campeonato Brasileiro.
Mas esse é um detalhe, né, presidente, importantíssimo que o senhor traz aí, que é de imaginar uma temporada do ano que vem também, né? E por isso a vaga direta na Libertadores, ela é uma condição para fazer com que o calendário seja menos complicado, porque encarar daqui a pouco uma pré-Libertadores, logo no início, né, com o gauchão, enfim, com a correria do calendário, vai ser bem, bem difícil, né?
Muito complicado, muito complicado. Embora, veja só, Palmeiras e Santos classificando para a fase de grupos direto para a fase de grupos, abre uma vaga também ali. Uma vaga direta entre os. Já passaria para 5, porque as vagas diretas acabariam tendo mais uma. E quem for campeão, se o Grêmio, por exemplo, for campeão da Copa do Brasil, também já abre uma vaga direta ali, não precisaria chegar entre os 4. Então, olha só o tamanho das consequências que nós temos pela frente, a forma como a gente vai. As possibilidades que pode acontecer no Campeonato Brasileiro e também no contexto das classificações dos campeonatos do ano que vem. E quanto mais aliviar essa possibilidade de tabela, porque o ano de 20 não terminou ainda, o ano de 20 tem consequências em 21, porque o calendário de 21 vai ser todo ele espremido, enxugado exatamente para finalizar o ano em dezembro. Então, como a gente já sabe que isso vai acontecer, todo mundo tem que se preparar para tanto, para organizar a sua vida, sabendo que esse ano ainda vai ser resultado do ano passado. E vamos combinar, quer dizer, começar gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo de uma época só, logo em seguida, sem férias, olha o tamanho da encrenca que um clube vai pegar se por acaso isso se reproduzir como efeito das classificações. Então, sinceramente, é melhor a gente fazer por si, ganhar as coisas, encaminhar, e por isso que eu estou muito confiante que a gente, com esses raciocínios, a gente possa melhorar muito as nossas posições para enfrentar um ano mais tranquilo.
Presidente, eu sei que as decisões elas foram todas justas, tá aí o Diori que sabe mais que todos nós para dizer que elas foram justas na terça-feira no Palmeiras e River. Mas o senhor gostou de ver o River sofrer um pouquinho na terça-feira, presidente? Pelo VAR?
Olha, o que eu vou ter a dizer, tio? Não, o que eu não quero para mim, não quero para os outros. Esse é o meu princípio. Né? Mas como a gente teve uma injustiça naquele jogo, nós ganhamos aquele em 2018, aquela semifinal, 1-0 lá. E depois viemos para cá. E vindo para cá. Tivemos uma situação de, até os 35 minutos, estar 1-0. Tomar um gol de pênalti que foi, efetivamente foi. Não temos nem o que discutir. Mas tomar um gol de mão é uma coisa muito complicada, é uma coisa que nos... E principalmente muito mais pela absoluta transgressão, pela incapacidade desportiva, pelo verdadeiro escárnio que o River fez naquela situação de trazer o jogador, trazer o treinador deles no intervalo do jogo. Ou seja, aquilo ali foi uma coisa absolutamente nojenta, asquerosa, depreciativa, sem fair play, um sentimento antidesportivo, de um clube que, na verdade, foi um clube vigarista, porque se aproveitou de uma situação de esperteza para atingir seus objetivos. E pior, depois do jogo ainda debochou. isso jamais vai sair da minha memória no futebol, porque, na verdade, debochar mão de Deus e não sei o que lá mais, tal, depois daquele episódio, numa arbitragem que não teve sequer a capacidade de sair dali, ver o VAR depois de tantas reclamações, aí tu fica naquela dúvida. Então, eu não quero para mim o que não quero para os outros, mas tem gente que fiscaliza e acaba depois fazendo justiça de certa forma.
Falar em arbitragem, presidente, claro que ainda está longe, vai ser, obviamente, árbitro brasileiro, não vai ser nem paulista nem gaúcho, mas alguma coisa foi comentada sobre a linha de ação da arbitragem para as finais da Copa do Brasil? Já tem nomes que o senhor acha que são naturais para isso? Acho que não vai ser o Rafael Trace, mas outros árbitros.
Olha, o que acontece? Tu elimina árbitros da Federação Gaúcha e elimina os árbitros da Federação Paulista para essa final. Então tu vai ter que encontrar quadros aonde? Na Federação Carioca, na Federação Mineira, no restante do país, né? O Gaciba vai ter um trabalhinho aí para encontrar árbitros que possam estabelecer uma arbitragem segura. Nesses momentos que a gente quer, o que a gente mais quer é arbitragem segura, nada mais que isso. Ninguém quer arbitragem insegura ou arbitragem fraca, arbitragem sem pulso, arbitragem tecnicamente infeliz. Porque hoje esse VAR às vezes muito mais atrapalha do que ajuda, porque se o protocolo do VAR fosse completamente mais aberto, não apenas em quatro situações, que o protocolo do VAR, se o protocolo do VAR tivesse condições de conversar com a arbitragem, até para corrigir às vezes um lateral mal dado, né, um lateral que nitidamente não pertence de outro time, não é daquele time, um escanteio, qualquer coisa do gênero que possa ser corrigido pelo fone, não precisa nem parar jogo para isso. Porque se o VAR está disponível para todo mundo, que o VAR seja objeto de consulta para qualquer lance, não apenas para um protocolo, que se fora do protocolo tu opina, não tem valor nenhum, não faz sentido. Se eu tenho a ferramenta na minha mão, eu tenho quatro olhos, seis olhos examinando aqueles televisores, exatamente para dar justiça no espetáculo, eu não posso me limitar simplesmente a uma situação. Porque às vezes um escanteio mal dado, pode decidir um lance de gol. E pode decidir um jogo, isso não é muito incomum, não, isso é muito comum. Então, sinceramente, eu acho que está na hora de se revisar exatamente o conteúdo do que efetivamente a arbitragem do VAR pode fazer. E acho que pode muito mais do que está posto hoje. Mas a arbitragem do jogo está restrita a árbitros cariocas, árbitros mineiros, árbitros nordeste, árbitros do sul, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que a arbitragem vai ser muito bem cuidada para que ela possa ser um fator não complicador do jogo, não também estimulador de discussões que não levam a nada.
Aproveitando, presidente, o contato para fechar de minha parte, a gente falou da situação do PP, né, mas a janela, a gente sabe, o Grêmio tem jogadores de extrema qualidade, né? Existe alguma conversa ou alguma proposta nesse momento, até em cima de uma informação que veio lá da Turquia, de que o Fenerbahçe teria algum interesse no Kahneman ou coisa parecida, enfim. Pergunto de forma geral para o senhor se o Grêmio pode perder algum jogador nessa janela do começo do ano agora.
Nós não temos nenhuma proposta por ninguém. Não temos nada que possa avaliar nem do Kahneman, nem de ninguém que possa ser, nem dos jogadores assim que mais tem possibilidade de negócio. Nós não temos isso. Né? Pelo menos eu estou te falando porque acabei de conversar com todos, cheguei do Rio de Janeiro há pouco, já cheguei em Osório, estou aqui no aniversário da minha neta. E o que, que eu quero te dizer com isso? Na viagem conversei com todo mundo que pudesse me dar alguma situação nova e ninguém me deu situação nova a respeito disso. Então quero te dizer que não temos absolutamente nada para examinar.
Para encerrar, presidente, da minha parte também, uma outra questão que ficou um pouco em aberto é a situação do Orejuela. Ele foi embora, enfim, né, não houve um acerto com o Cruzeiro, mas na despedida dele em rede social ontem, ele colocou um até breve. Existe, quem sabe, a possibilidade do Grêmio tentar reverter essa situação ou é caso passado realmente o Grêmio não tem mais como trazer esse jogador de volta?
Olha, eu sabe que eu fico extremamente chateado desse assunto, porque estourou exatamente na parte mais fraca que é o jogador. Quer dizer, as formas como essa negociação andou, as formas como essa questão se comportou, as atitudes que o Cruzeiro tomou, e um dia que contar exatamente como isso aconteceu, porque o Grêmio já tinha firmado todo a compra do jogador, tinha ajustado com o Cruzeiro o valor do negócio, através de um documento que foi trocado e confirmado no dia 11 de dezembro. O Grêmio fez os documentos correspondentes ao nosso ajuste, encaminhou, eu assinei, encaminhamos para o Cruzeiro, o negócio estava feito. No dia 31, veio lá uma situação de, de desmanche do negócio de parte do Cruzeiro, dizendo que o Cruzeiro não aceitava aquilo que estava posto. Bom, o que eu posso fazer? Né? Quando a gente trata com uma situação de uma magnitude tão grande e com clubes tão tradicionais, que a gente menos espera é que essas situações sejam rompidas. Mas aconteceu, está bem, aconteceu. E eu só lamento que essa posição nos levou para um absoluto desconforto na negociação. Achamos isso uma situação... E lamento profundamente que o maior prejudicado é o jogador, porque nós queríamos muito ficar com esse jogador. Queríamos muito ficar com esse jogador. E só não ficamos por conta e pelo comportamento do Cruzeiro, que desfez o negócio. Desfez o negócio. Tudo isso completamente documentado. Bom, se vão tentar recompor, vão tentar fazer isso, seria muito ruim, depois daquilo que foi feito, porque seria concordar praticamente com uma situação de responsabilidade total de um clube importante como o Cruzeiro. Seria concordar com um gesto, vamos supor, de barganha. Seria concordar com um gesto que naquele momento queriam levar mais vantagem. E eu não sei o que, se passou pelo raciocínio dos seus dirigentes, porque nos propuseram uma situação, nós aceitamos, nós encaminhamos um acordo e depois tentaram fazer um acordo que eles atendiam mais, entendeu? Dessa maneira, mas de certa forma desconstruindo tudo aquilo que foi feito. Então, se era barganha, se era black, se era isso, se era aquilo, ou se tinha outra proposta, não sei. O fato é que, lamentavelmente, a atitude do Cruzeiro gerou o desfazimento e um desconforto muito grande dentro do Grêmio pela forma negocial como se comportar. E ficou por aí. Eu só lamento pelo jogador, porque o jogador estava acertado, inclusive, do ponto de vista contratual, salarial conosco. Estava tudo feito, tudo pronto, e é uma pena, uma pena. Lamento muito mais pelo jogador do que propriamente pelo que aconteceu.
Pô, pior é que com o Cruzeiro, presidente, não dá nem para mover uma ação por quebra de contrato ou coisa assim. A possibilidade é ir ganhando, receber alguma coisa, eu posso dizer que não é grande, viu?
Olha, nas contas partidas, nas notificações que foram feitas, o Grêmio, o jogador e tudo mais, o Grêmio, na nossa conta notificação do desfazimento do negócio, o Grêmio avisou que o Grêmio talvez examinasse uma situação de prejuízo, de uma busca de ressarcimento por perdas e danos, de lucros cessantes, uma situação de indenização, qualquer coisa do gênero, mas o Grêmio deixa em aberto essa possibilidade jurídica para examinar sim. Porque é uma situação que, como estava ajustada, documentada, assinada e desfeita daquela forma, foi uma coisa muito, muito, muito ruim. Muito ruim, exatamente pela honorabilidade dos negócios.
Bom, Andrezinho, alguma questão de óleo para a gente encerrar?
Não, eu até ia agradecer ao presidente, Lucianinho.
Então vou te dar essa primazia, vocês que são
os olhos. Deixa eu só fazer um...
E parabéns aí,
presidente. Parabéns pra neta. Deixa o presidente curtir a neta aí.
Como é que é o nome da netinha mesmo, presidente?
Hein?
Como é que é o nome da netinha mesmo?
A netinha que tá de aniversário hoje aqui é Maria.
Ah, Maria.
E a única neta, parabéns. Mas chegando a segunda, que é a Laura, pro mês de maio.
Que legal.
Olha só.
Que legal.
Eu só quero fazer um resumo por feeling. O presidente não disse, mas eu posso me adiantar e, olha, o Grêmio vai entrar na justiça contra o Cruzeiro ou utilizar essa, não é uma ameaça, mas essa possibilidade para o Cruzeiro daqui a pouco botar os pés no chão e, quem sabe, rever a situação, hein? Essa é a minha interpretação.
Mas eu vou até dizer o seguinte, Zé Alberto, por conta dessa situação que nós temos hoje aqui, os contratos, a partir do dia 1º de janeiro, como não houve manifestação dos clubes, o contrato dele está rescindido conosco, está extinto conosco. E teríamos até o dia de amanhã para organizar uma recomposição dessa situação por conta dessa flexibilização que tivemos neste ano por conta do vírus. Agora, o que eu quero te dizer a respeito disso? Como é um dia só que tem para resolver, não se resolverá mais. Então eu lamento muito e com todo respeito, né, o jogador ficou no limbo, estava lesionado, enfim. Um dia nós vamos mostrar exatamente o que isso aconteceu, porque para mim é uma das páginas tristes do futebol brasileiro.
Muito bem. Bom, presidente, a gente quer lhe agradecer mais uma vez esse papo, sempre franco, né, trazendo informações importantes aí para o torcedor do Grêmio e deixar o senhor aproveitar o aniversário da sua netinha e da Maria. Muito obrigado por nos atender. Bom jogo amanhã, presidente.
Obrigado. Eu não fui ao jogo porque estou aqui. Voltei do Rio de Janeiro, poderia ter para São Paulo, mas como eu sou um vovô muito, muito, muito apaixonado, um vovô muito, muito, muito assim, muito carinhoso e um vovô muito orgulhoso, eu não poderia deixar de estar aqui. Ela está fazendo 4 anos hoje.
É, faz muito bem, presidente. Esses momentos são inesquecíveis. É, um grande abraço.
Um abraço, obrigadão.